Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um trabalho que inicia agora. Há algumas décadas houve um professor no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Edson de Oliveira, era um gramático, professor de português, que ele tinha algumas características, algumas peculiaridades que o tornaram rapidamente muito querido na comunidade acadêmica, universitária, estudantil da época. E ele, o Edson, além de ser um estudioso da área, ele tinha um senso de humor muito peculiar, todo dele, uma construção muito própria, na qual ele inseria partes da vida dele, das origens dele, do interior, da região da campanha, com acontecimentos políticos, econômicos, sociais. Ele inseria a gramática no cômputo das coisas da vida. Então, ele, com o tempo, ele montou um curso próprio para preparação de estudantes. Na época havia vestibular, era muitíssimo disputados para você conseguir uma cadeira na universidade, poder entrar numa graduação, era muito complicado. Então havia a disseminação de alguns cursos, os cursinhos. Então os alunos do último ano se preparavam e faziam o cursinho. Com o tempo, o Edson tinha, além dessas aulas do curso, aulas de uma disciplina à parte que ele dava, que era português. E o Edson de Oliveira publicou então uma obra chamada Todo Mundo Tem Dúvida, Inclusive Você. Essa obra, a partir da primeira edição, passou a ser a conhecer novas e novas publicações. Para vocês terem uma ideia, esta que eu tenho em mãos é a 20ª impressão de 1991. Mas ele teve muitas outras, sendo que a última revista atualizada é pela LPM de Porto Alegre, que é a mais recente dele, sendo que a primeira edição que ele fez foi de 1974. De lá para cá, a obra é publicada periodicamente. O que essa obra tem de tão diferente dos manuais de gramática de português, que ensinam onde você deve colocar uma acentuação, como deve conjugar verbos, etc. O grande diferencial é o senso de humor que ele traz, que aqui aparece também na forma de desenhos. Os textos estão todos eles associados a desenhos e esses desenhos e o texto inseridos na vida. Então você aprende a gramática não como algo dissociado do mundo e da vida. Lembram alguns dos senhores quando estudavam no colégio como é que se estudava português? Os verbos, os tempos verbais, tínhamos que decorar fórmulas, como era também em matemática, em história, decorar datas, em geografia, decorar capitais, pois tudo isso ele coloca abaixo. E você começa a crescer com ele e a gostar, inclusive. Era comum que muitos alunos que no início diziam que não suportavam a gramática, que não toleravam o português, com o tempo começassem a apreciar muito o que este notável professor, querido professor, nos deixou. Vamos então conversar com ele e fazer uma aproximação de alguns elementos. Quando você vai recentemente a um aeroporto tomar um avião, algo que nos nossos dias exige todo um cuidado, distanciamento, máscara, o álcool gel agora só dentro do avião é fornecido e uma série de protocolos. E então alguém anuncia que o avião vai aterrissar. Ele vai aterrissar ou ele vai aterrissar. O Edson coloca no livro dele um aviãozinho sofrido, descendo com muita dificuldade. Ele nos avisa que o correto é aterrissagem, com dois S, porque o verbo vem lá do francês. Muito bem, vamos fazer algumas aproximações para os nossos dias, para os nossos modos operacionais de composição. Nós estamos no meio de uma pandemia muito grave, com várias dificuldades, com várias questões muito urgentes acontecendo. Um vírus que vem de muito longe e que passa pela Europa, que tem uma longa tradição para lidar com viroses, para lidar com pestes e toda a história europeia, Baixa Idade Média, Alta Idade Média, eles sempre passaram muito por essas questões. Nós não. Para nós, chega de uma maneira inédita. Nós temos um registro em 1918, um pouquinho antes, também no início do século passado, e não temos muito, muito mais que isso. Então, as pessoas que caminham pela rua, muitas vezes, acham que a maneira de lidar com o vírus, por exemplo, você trabalha num pequeno escritório com 8 pessoas, durante o dia, todo mundo com máscara. Na hora do almoço, todos retiram a máscara, sentam a meio metro de distância, conversam, falam, se alimentam, riem, brincam, depois voltam para o trabalho todos de máscara de novo. Uma maneira ingênua. E aí nós ficamos pensando, puxa vida, o Edson falava muitas das palavras que vêm do exterior que precisariam de um tempo de depuração entre nós, chegam às vezes e descem, como quem desce de avião, e não temos tempo. E aí confundimos e ficamos nos perguntando, ao aportuguesarmos as palavras, é aterrissar ou é aterrissar? E ele nos diz, não. Aí, porque veio de tão longe, é natural que tenhamos dúvidas, precisamos de ambientação, aterrissar. Depois, o Edson nos diz, cataclisma ou cataclismo? Como é que você fala quando você está com um amigo, quando você está com alguém e vai se referir, nossa, isso que está acontecendo é realmente um cataclisma, não é cataclisma que se fala usualmente? Ele diz que não é cataclisma, não, que o certo é nós falarmos cataclismo, porque isso é derivado lá do grego, cataclismos, é o original que vem do grego, que significa inundação, dilúvio. Bem, mas aqui é diferente da outra palavra. O grego já nos é mais familiar há muito mais tempo. E é praticamente uma das raízes, inclusive, da nossa cultura, da nossa sociedade, de tudo que vivemos. Então, nesse caso, as ambientações são outras? Bem, sim, as ambientações são outras, mas por outras razões. Nós vivemos num país continental, um país muito diferente. Há países da Europa que você fornece 500 mil vacinas e isso realmente muda, às vezes, um quadro pandêmico. Um país como o nosso, com as distâncias e o tamanho da população, você lança 5 milhões de vacinas e é muito pouco. Mesmo com a tradição, mesmo com as raízes, há toda uma elaboração na nossa terra para as nossas coisas. Muito diferente. E então, cataclismo e cataclismo começam a ser usados, às vezes, sem maiores discriminações, sem maiores considerações por conta dos hábitos culturais, da maneira cultural. Um exemplo, mesmo sabendo que é uma pandemia e que é gravíssimo e que é uma série de problemas, você tem um filho, ele tem 23, 24 anos, e ele diz: Papai, mamãe, vou hoje almoçar com vocês. Bom, é seu filho que está chegando. Você e sua esposa, e às vezes um avô que vive com vocês, se cuidam muito. Estão todos graças a Deus tem condições para isso, muitos brasileiros não têm, mas você pode ficar no seu apartamento, fazer serviço à distância, continuar a sua vida de uma maneira bem mais restrita, mas pode, consegue. Seu filho chega para o almoço, lhe dá um abraço, ele ainda está com máscara, você também, sua esposa e o vovô também, mas logo em seguida ele já colocou a máscara em algum lugar, nem sabe direito onde foi. Não houve uma higienização das mãos também. E aí vocês já estão conversando perto, inclusive sobre a pandemia. Eis os elementos do cataclismo nas nossas vivências. São coisas nossas. Tratar uma pandemia, assim como a gramática, como algo completamente dissociado, ignorando que aqui a gramática será nossa, que aqui a gramática terá uma identidade nossa, muito diferente, e aliás, muitas identidades, porque vivemos um país muito grande. E então alguém anuncia: a janta está pronta. Não é assim que nós falamos? Venham para a mesa, a janta está pronta. E o professor Edson de Oliveira nos diz: é, só que não existe isso. Essa expressão está errada. Dizer, ele diz que, vou ler o que ele escreve: não existe na língua padrão. O substantivo feminino a janta é uma forma popular, mas na linguagem culta, correta, devemos dizer o jantar. Então dizemos: o jantar está servido. Bem, mas temos uma forte propensão à informalidade. Por isso ele fala na forma culta, mas ele não diz que a outra forma não é usada. Em muitos lugares no livro, aliás, ele fala, nós nos habituamos a isso. É difícil queremos que isso se modifique de uma hora para outra. E durante uma pandemia, nós vemos numa gramática da vida que essas coisas ocorrem. Então, a máscara, por exemplo. Vocês viram alguns dias pessoas colocando máscaras de acrílico, achando que estariam protegidas, transparentes, porque não comprometiam a estética do rosto para quem via, numa inovação espetacular e terrivelmente problemática, pois não protege em nada a pessoa. Vários sanitaristas foram a público dizer: olha, isso não protege. Isso não protege, não existe, a janta está pronta. E às vezes, por usarmos assim, achando que pode ser sempre na informalidade, acabamos complicando certas coisas. O Edson de Oliveira, às vezes ele falava na sala de aula que uma das coisas que ele gostaria como de fazer, como um elemento didático, é sair pela cidade com tintas e quadros e, ao encontrar uma placa escrita e indicando coisa alguma ou indicando o contrário do que na verdade estaria entendendo dizer, ele corrigiria. Seria uma maneira de aprendizagem acelerada. Vamos ver essa parte que eu vou ler para vocês. Quando vocês escrevem, por exemplo, medicina, direito, filosofia clínica, engenharia, vocês escrevem com maiúsculo ou minúsculo no meio de uma frase? Segundo o professor Edson de Oliveira, ele diz sempre maiúscula. Sempre a letra inicial deve ser maiúscula. Olhem a explicação do professor. As introduções para a organização do vocábulo ortográfico da língua portuguesa prevêem, entretanto, que os nomes que designam ciências, artes ou disciplinas, bem como os que sintetizam em sentido elevado as manifestações do engenho e do saber, sejam grafados com inicial maiúscula. Vejam como ele coloca: maiúscula. Então já sabem, quando botarem em algum lugar psicologia, medicina, filosofia clínica, arquitetura, coloquem em letra maiúscula. Bem, em alguns lugares isso precisa ser levado ao pé da letra. tanto quanto quando você às vezes chega em casa e vai entrar no elevador e se depara com alguém dentro do elevador sem máscara. A pessoa está sozinha. Qual o procedimento? Você está com máscara. Você entra e partilha com a pessoa o espaço, vocês dois no elevador, ela sem máscara, você com máscara. Você só vai até o quinto andar. Ou você vai usar a letra maiúscula, porque algumas vezes precisa necessariamente ser a letra maiúscula, como coloca o professor Edson de Oliveira. Mas esses problemas muitas vezes encontram dubiedades e variações. Quando você vai falar, por exemplo, Santo Pedro ou Santo Mateus, você usa santo, o Santo Mateus, ou você usa São Mateus? Você diz o Santo José ou você diz São José? Para o professor Edson há muita confusão sobre isso. E ele esclarece em uma linha. Ele diz assim, ó, santo deve ser usado antes de nomes que iniciem por vogal ou H. Então, é Antônio? Não é São Antônio, é Santo Antônio. Se é Inácio, e começa com uma vogal, ele diz, está resolvido. Começou com vogal, joga um santo ali na frente. Santo Inácio. Agora, não é vogal, por exemplo, Benedito, São Benedito, não é mais santo, é São. Pronto, está resolvida a questão. Em casos assim, essas dubiedades se resolvem rapidamente, ainda que ele coloque as exceções, né? Ele diz que existem algumas exceções, como Santo Cristo é uma exceção. Mas na maior parte dos casos não é uma exceção. Como não é uma exceção quando você chega a um lugar e ali diz: coloque a máscara, higienize suas mãos, prudência, cuidado com isso. Se você vai a um toalete, se você vai a um supermercado e utiliza aquela maquininha, vai digitar ali a sua senha do cartão. Muitas pessoas colocaram a mão ali. E depois que você fez isso, coça seu olho. Não pode. Lembre da regra do são e do santo. Ok? É consoante? Coloque são na frente. É vogal? Inácio, bote santo. A mesma coisa. Não há como modificar esses elementos no âmbito da vida. Mas o professor Edson, ele se divertia muito com a nossa pronúncia. Num país continental como o nosso, vocês imaginem os problemas em torno disso. Como é que você fala? Você diz boemia ou você diz boêmia? Quando você vai falar com um amigo, vamos para a boemia ou vamos para a boêmia, assim que a pandemia terminar, seu amigo vai ficar esperando, vai ficar olhando para você, para saber o que que você quer dizer, afinal, se é para ir para a boemia ou se é para ir para a boêmia. Segundo o professor Edson de Oliveira, o correto neste caso é dizer boêmia. Vamos para a boêmia. Ou não vamos para lugar nenhum, segundo o professor Edson. A gramática no nosso país conheceu muitas variáveis informais. Não é só a pandemia que tem conhecido muitas variáveis informais. Muitas variáveis, algumas de difícil trânsito, como no caso de jovens que se aglomeram em espaços, trabalham o dia inteiro e esquecem que depois irão para casa onde tem uma avó de 70 anos. Tem um irmão que é diabético, tem uma prima que é obesa, que mora na casa com eles e é hipertensa e tem 35 anos. Tem um outro que está fazendo quimioterapia porque teve uma leucemia. E nessa informalidade, dizendo tanto faz se é boêmia ou boemia, e levando essa mesma informalidade para a vida, acabam complicando certas questões que poderiam ter pelo menos um atenuante diante de tudo que estamos vivendo. Por isso, antes de pensar se você vai fechar ou não a porta da sua casa, o professor Edson nos pergunta: mas você vai dizer para as pessoas que vão entrar que você não vai fechar, ou você vai colocar fecha, ou você vai colocar fecha a porta? E só entra se estiver de máscara. Se você vai colocar, por exemplo, se você está falando do verbo fechar, sabem qual é o correto? Fecha. Não é fecha, é fecha. Não fecha a porta. Por favor, fecha a porta. Porque estão chegando pessoas que. Porque separados, lembrem. E sem acento. Porque estão chegando pessoas que estão sem máscara. Fecha a porta, diz o professor Edson. Então, alguns podem se perguntar: quer dizer então que se eu levar uma formalidade maior para a vida, assim como com a gramática, isso pode me ajudar? Em alguns casos, não apenas pode ajudar, em alguns casos, isso pode fazer toda a diferença do mundo entre viver, deixar viver e coisas assim. E não é preciso ser um prêmio Nobel para entender isso. Aliás, é Nobel ou Nobel? Não se preocupem, acho que a maioria de nós confunde isso, vez ou outra. Em minhas aulas, costumo confundir, volta e meia. Então, é Nobel ou Nobel? O correto, segundo o professor Edson de Oliveira, é dizermos aqui Nobel, não Nobel, Nobel. Para quem ainda tem dúvida de que certos elementos da gramática são importantes também na vida, muitas vezes importantes pela informalidade, muitas vezes importantes para a formalidade, esse modo como a gente está conversando aqui era similar a como este professor Edson de Oliveira conversava em muitas de suas aulas com os alunos. Muitos alunos aprendiam apenas observando esse modo. Ele repetia, às vezes ele reforçava um exemplo, ele retornava, acrescentava, às vezes associava palavras. Às vezes estendia uma folha para um aluno e dizia: coloque aqui uma rúbrica, ou melhor, uma rúbrica ou uma rubrica? Perguntando para o aluno. E o aluno ficava confuso, dizia: e aí, professor, e agora? Ele dizia: se você quiser fazer certo, coloque uma rubrica, por favor. Ele explica: a exemplo de rubrica, há muitas outras palavras cuja sílaba forte é a penúltima. Vejam o que ele coloca como exemplo: pudico, avaro, filantropo, inaudito, várias palavras que ele dá como exemplo. Para quem está aprendendo um idioma, por exemplo, um francês, um inglês, um alemão, que está aprendendo português, essas diferenciações constituem um dos elementos de validade e de importância. Se é rubrica ou rúbrica. Entre outras coisas, porque várias palavras se parecem. E ao saber a entonação, o lugar de cada coisa, isso pode facilitar muito na aprendizagem das palavras. E, claro, com senso de humor, com poesia, isso, e mais responsabilidade, sem dúvida, isso adquire outros fatores, não é? E essa gramática que se mistura na vida, pede as mesmas responsabilidades, carinho, atenção, também com as coisas da vida, como num momento de pandemia. Vejam o que ele coloca quando ele vai tratar do plural. Olhem, isso aqui é o livro de primeiros socorros dentro do livro dele. Ele diz: temos nossas angústias relativamente a alguns substantivos que trazem o fechado no singular e aberto no plural. Aí ele vai nos dar várias palavras que, quando elas vão ao plural, elas transformam o que era fechado num o aberto. Por exemplo, olho no singular, olhos no plural. Mas tem muitas palavras, vejam algumas delas. Não é contorno, não é contornos, é contornos o adequado. Não é, por exemplo, corvos, é corvos, corvos. Em vez de destroços, destroços. Alguns são bem óbvios, né? Esforços, mas esse aqui é o plural de estorvo, estorvos. E de forno, quando você vai dizer para o seu amigo: cuidado, se essas máscaras já foram muito usadas, agora elas devem ser incineradas no, nos fornos ou nos fornos. Fornos, ele coloca. Outro exemplo. Vamos ver um pouco usual aqui. Quando você diz: eu vou para os meus sogros para ver se eles estão bem nesse momento de pandemia e no que eu posso ajudá-los, vou ver meus sogros, ou você diz só grós? É grós, aberto. Assim como tijolos e outras palavras que o professor Edson coloca no trabalho. E quando você sai com uma pessoa, você está se sentindo muito sozinho, você é solteiro, entra num site de relacionamento e aí você conversa com a pessoa, e ao conversar com essa pessoa, vocês combinam de sair, tomar um café, e a pessoa diz: mas isso vai ser entre eu e tu, ou entre mim e ti? E ela fica aguardando, porque dependendo de como você responder, nem sai o encontro durante a pandemia. Você diz: depende se usarmos máscara. Se usarmos a máscara, podemos sair entre eu e tu, ou talvez entre mim e ti. E ela fica aguardando, porque isso não resolveu nada. O certo não é entre eu e tu. O certo é entre mim e ti. Por mais esquisito que isso possa parecer. O professor Edson de Oliveira diz que, quando começamos a escrever corretamente, a utilizar os termos e as proposições, em breve isso se torna usual, ainda que em cada região do país é natural que regionalismos e outros modos de expressão eles façam tropeçar. E isso é natural, ele não vê nenhum problema quanto a isso, não. É uma questão de exercício, de crescimento. Por exemplo, quem é aqui do Rio Grande do Sul costuma dizer assim: tu vai a tal lugar? E o outro às vezes responde: eu vou ir, eu vou ir. Sim, eu vou ir. Uma expressão típica do dicionário gauchesco: eu vou ir. Portanto, o professor Edson de Oliveira prega muito mais do que uma exatidão, um crescimento em torno disso. Assim como, durante uma pandemia, muita da a gramática que a pandemia nos impõe pede também uma aprendizagem, né? Uma responsabilidade, um crescimento, pede por uma série de observações que, com o tempo, já muitos começam a aprender. Por vezes entram questões políticas, entram questões de direita, de esquerda, de outros lados, confabulações, teorias de várias ordens em torno disso. E quando o professor Edson de Oliveira tratava de questões que traziam essas muitas manifestações, ele exemplificava muito disso com os tratamentos. As expressões de tratamento. Por exemplo, você tem um amigo que é reitor de uma universidade. Como é que você se dirige a ele? Quando a gente vai dar uma daquelas aulas na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, a convite do reitor da Universidade de Caxias, como é que a gente deve se dirigir a ele? Segundo o Edson de Oliveira, Vossa Magnificência. Não sei se o Evaldo gostaria de ser tratado assim, provavelmente não. Só que em alguns casos eu tenho que fazer isso. Não é nem pelo amigo, pelo colega, é pela disposição das coisas. Essa gramática, que às vezes se torna tão dura, por vezes na vida, durante uma pandemia, também pede isso. Você quer abraçar seu amigo, que às vezes ele é médico, ele é enfermeiro, ele está na frente de batalha, diretamente lidando para salvar vidas. Você quer dar um abraço, mas o que acontece? A expressão de tratamento pede para que você não faça isso, ou pede para que faça de uma maneira indireta, utilizando outras formas de abraçar seu amigo. O que vimos hoje é um prefácio muito singelo, muito tênue, e uma homenagem a esse querido professor Edson de Oliveira, professor de muitos, aliás, muitas pessoas que hoje têm entre 40 e 60 anos tiveram o privilégio de estudar com esse admirável professor, sempre com um sorriso no rosto, sempre nos trazendo essa associação da gramática com a vida, esparramando e tornando a nossa língua, que já é tão linda, ainda mais bonita. E flexibilizando, nos mostrando, olha, há momentos de exceção, precisamos utilizar com rigor, e há momentos em que podemos conversar, tropeçar, errar, como, aliás, essa aula foi um exemplo dos tropeços que tivemos aqui. Quero agradecer a presença de vocês. Vou abrir agora os microfones para aqueles que quiserem tecer algum comentário, alguma reflexão, trazer alguma colaboração sobre o que vimos hoje aqui, possam fazê-lo.